Não nos surpreende que o PSD continue a tentar limpar-se da lama que colocou sobre si próprio ao aprovar sucessivamente declarações do estado de emergência que estão a levar à ruína milhares e milhares de pequenas e médias empresas, particularmente no setor da restauração, da hotelaria, do turismo, do comércio e dos serviços, porque os senhores, sempre que aprovaram o estado de emergência, particularmente nesta segunda fase, aquilo que determinaram foi a imposição de todas estas medidas que agora estão a ser impostas de forma errada e de forma contrária àquilo que devia ser considerado para verdadeiramente dar uma resposta de combate à epidemia por via da aplicação e da imposição de medidas de segurança sanitária. Não nos surpreende o discurso que continuou a fazer para procurar desviar as atenções. O PSD é responsável por estas medidas restritivas, pelas imposições das limitações dos horários ao comércio e à restauração, porque viabilizou as declarações do estado de emergência que permitiram a imposição dessas medidas. Também não nos parece surpreendente o facto dos senhores continuarem a criticar hoje aquilo que têm criticado nos últimos tempos, que no essencial são duas coisas. O PSD critica a segurança sanitária e o PCP. O PCP realizou a festa do Avante em condições de segurança sanitária. O PSD criticou porque estava garantida a segurança sanitária e era uma iniciativa do PCP. O PCP realizou o seu congresso em condições de segurança sanitária. O PSD continua a criticar porque houve segurança sanitária e porque foi uma iniciativa do PCP. Senhor deputado Carlos Peixoto, só fico na expectativa de saber o que é que os senhores vão fazer ao vosso vice-presidente, que participou num ajuntamento que não cumpriu uma única regra de segurança sanitária, quando participou num ajuntamento em Guimarães no sábado passado. Gostava de saber qual é a coerência com que o PSD vai lidar com uma atitude irresponsável, violadora das regras que estão definidas para todos os portugueses e que o vice-presidente André Coelho Lima não quis respeitar quando participou naquele ajuntamento daquela forma. Sabe, Sr. Deputado Carlos Peixoto, se as opiniões do PCP, as posições e as propostas do PCP tivessem acolhimento, aquela realização que aconteceu em Guimarães ter-se-ia verificado com condições de segurança sanitária. Ter-se-ia verificado permitindo dar expressão àquilo que é a vivência cultural do Conselho de Guimarães, mas com condições de segurança sanitária, sem que fosse posta em causa as regras de saúde pública. Ao contrário, realizou sem essas regras de condições, sem essas regras de segurança sanitária estarem concretizadas e verificadas, e com a participação do vice-presidente do PSD, que esperemos para ver qual vai ser a atitude que vai ter por parte do PSD. Queria ainda dizer, Sr. Deputado Carlos Peixoto, ainda o seguinte. O que é mais negativo nos acordos que foram feitos nos Açores é que, mais uma vez, com o regresso do PSD ao poder e com a convergência instrumental da Iniciativa Liberal, do Chega, do CDS, o prejuízo vai ser para os açorianos, porque a coligação de direita que se criou nos Açores e a formação daquele governo regional nos Açores já traçou a sua linha de ataque aos direitos sociais, de ataque às condições de vida das populações nos Açores e, infelizmente, vão ser novamente os cidadãos, os trabalhadores, o povo a ser prejudicado com o regresso do PSD ao poder.
Muito obrigado. Tem mais dois pedidos de esclarecimento. Senhor Deputado Pedro Filipe Soares, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados. Sr. Deputado João Oliveira, em primeiro lugar, um cumprimento democrático à realização do Congresso do PCP. Os congressos são momentos extraordinários da vida do partido. Eu creio que este é ainda mais extraordinário pelo contexto económico, social e pandémico em que é exercido. E é sobre este contexto que eu lhe gostava de colocar algumas questões. O Bloco de Esquerda identificou como necessidades imperiosas para responder ao país neste momento duas áreas fundamentais. Uma primeira que se prende com a garantia de que os serviços públicos não deixam ninguém sem o apoio necessário no período pandémico, em particular o Serviço Nacional de Saúde, que tão mal tem sido tratado pela direita quando esta está no poder, mas que o PS também não tem reforçado como podia e como devia neste período pandémico. Registre-se, por exemplo, que ao longo do ano de 2020 foram quase 900 médicos que o SNS perdeu e que não tiveram, portanto, uma garantia da sua manutenção, uma proposta de futuro, uma visão de carreira para ficar no SNS. Infelizmente são médicos, mas são outros profissionais e desse ponto de vista o Governo tem feito muito pouco para garantir esta mais-valia fundamental do SNS, que são os seus profissionais. E a segunda área onde é fundamental também darmos uma resposta prende-se com as pessoas, os direitos das pessoas, o direito de quem trabalha. Sabendo que esta crise começou pandémica, mas agora é económica e social, e que está a aumentar brutalmente o desemprego, mas também a exploração no nosso país. E por isso temos que dar respostas às pessoas, dar rendimentos, dar garantia de futuro às pessoas. E sobre estas duas temáticas, que eu sei que também foram alvo de discussão no seu Congresso, eu gostava de lhe colocar se concorda com o Bloco de Esquerda, se as conclusões a que o Congresso chegou confirmam os do Bloco de Esquerda, é de que ainda é preciso fazer tanto para garantir quer serviços públicos às pessoas, quer direitos a quem trabalha no nosso país, em particular os mais precários, os mais jovens, que nesta crise estão a ver lesados os seus direitos presentes e os seus direitos futuros. Porque estas são as lutas fundamentais de quem quer um futuro para o país, tem que construir no presente que hoje vivemos, disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho um último pedido de esclarecimento. O Sr. Deputado João Paulo Correia, do Grupo Parlamentar do PS, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Deputado João Oliveira. O Partido Socialista saúda o Partido Comunista Português pela realização do seu 21º Congresso Nacional. Congresso esse que foi realizado no momento seguinte ao Orçamento de Estado para 2021. Acompanhámos de forma atenta e interessada os trabalhos do Congresso Nacional do PCP e verificamos que se debruçou sobre uma profunda reflexão quanto ao presente e ao futuro do nosso país e aos grandes desafios que se colocam às famílias, às empresas e à economia. Queríamos, antes de passar exatamente àquilo que foram os avanços neste Orçamento do Estado, relembrar o caminho que temos percorrido desde os finais de 2015, uma alternativa de esquerda que foi criada no país, que conseguiu a recuperação de rendimentos, a recuperação de direitos sociais, direitos laborais, que combateu a pobreza, diminuiu o desemprego, promoveu o crescimento económico, promoveu a coesão social. Depois de sermos atingidos por uma crise pandémica à escala mundial, não abandonamos aquilo que é o desafio maior, o apelo maior, que é manter uma convergência. O PCP teve um papel importante quando viabilizou o orçamento na generalidade, porque permitiu avanços substantivos na especialidade. E esses avanços são as respostas necessárias às famílias, às empresas mais atingidas por esta crise económica e social. Foi assim que conseguimos o layoff a 100%, a contratação de milhares de profissionais para o Serviço Nacional de Saúde, a nova prestação social que irá abranger cerca de 250 mil cidadãos, o aumento extraordinário de pensões desde janeiro, o subsídio de penosidade, o aumento do limite mínimo do subsídio de desemprego, o prolongamento do subsídio de desemprego por 6 meses e um outro conjunto de medidas que são autênticas respostas sociais, como disse há pouco, àqueles que são os mais atingidos, famílias e empresas, por esta crise. E daquilo que o nosso ponto de vista é o bem maior, é manter esta ponte de diálogo, esta ponte de convergência, para que em 2021 saibamos estar à altura das exigências que o país, a economia e esta crise vão colocar em cima da mesa. Cumprimos 2 orçamentos de Estado desta legislatura. Metade dos orçamentos são cumpridos. Coloca-se agora um grande desafio, que é continuarmos a construir esta ponte de diálogo que tem sabido trazer os avanços necessários e as respostas necessárias para a crise que o país vive.
Obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Deputado João Oliveira, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Há pouco consumi o tempo na resposta ao PSD, mas não queria deixar de dar resposta às questões colocadas pelo Sr. Deputado José Luís Ferreira, agradecendo naturalmente desde já também as perguntas colocadas pelo Sr. Deputado Pedro Filipe Soares e pelo Sr. Deputado João Paulo Correia, mas Sr. Deputado José Luís Ferreira queria dizer-lhe que a realização do Congresso do PCP foi um ato livre, determinado e corajoso de exercício dos direitos políticos, mas foi muito mais que isso. Porque foi, simultaneamente, uma demonstração, um exemplo daquilo que defendemos para tudo aquilo que nos rodeia, para as mais diversas atividades económicas, sociais, culturais, porque aquilo que temos defendido para os outros é aquilo que queremos praticar para nós próprios. E se temos defendido que na restauração, no comércio, na indústria, no teatro, no cinema, nas atividades das coletividades culturais e desportivas, aquilo que se vier a criar condições para que em segurança sanitária toda a vida nacional prosseguisse, não podíamos nós agora deixar de dar o exemplo realizando o nosso Congresso nas mesmas condições de segurança sanitária que defendemos para tudo o resto. Naturalmente que as questões relacionadas com a natureza e o ambiente estiveram presentes no nosso Congresso e tiveram, de resto, uma consideração adequada naquilo que é um objetivo do qual não podemos prescindir, que é a necessidade do equilíbrio ambiental e ecológico, porque a vivência humana tem que ser assegurada em condições de equilíbrio com o ambiente e os ecossistemas e, naturalmente, na nossa concepção de desenvolvimento e de progresso, a consideração das questões ambientais não deixa de assumir um papel preponderante para que esse progresso e esse desenvolvimento possam ser alcançados. O Sr. Deputado Pedro Filipe Soares colocou duas questões fundamentais, de facto, a necessidade de reforço dos serviços públicos e a sua capacidade de resposta às necessidades dos utentes, tal como a necessidade de assegurar a proteção e a defesa dos direitos de quem trabalha, são questões absolutamente essenciais, não apenas na resposta aos problemas imediatos colocados pela epidemia e pelos seus impactos económicos e sociais, mas na resposta aos problemas estruturais, aos problemas de fundo que continuam a marcar o presente do país e a condicionar o seu futuro. E é nesse sentido que o PCP tem intervindo, não deixando de fixar objetivos mais avançados pelos quais continuamos a bater-nos, não prescindimos de nada daquilo que possa contribuir para avanços nessa matéria e, de resto, com uma posição muito clara relativamente àquilo que aceitamos e àquilo que rejeitamos. E por isso temos defendido o reforço dos serviços públicos, o reforço da contratação de profissionais, o reforço do investimento, com medidas concretas, como de resto aquelas que acabaram inscritas no orçamento para 2021 e particularmente em relação ao Serviço Nacional de Saúde, com medidas concretas de recuperação de consultas em atraso, de reforço do investimento em equipamentos e na construção de infraestruturas, que são absolutamente essenciais, a par da contratação de profissionais que tem que se considerar. E a matéria de direitos laborais, a mesma coisa. Tal como no orçamento suplementar tivemos uma posição de voto contra o orçamento suplementar porque ele previa a consolidação dos cortes nos salários, também agora batemos-nos pelo pagamento dos salários a 100% e pela criação de um apoio às micro, pequenas e médias empresas para que esses salários possam ser pagos a 100%, conquistas que são relevantes face às situações e às necessidades do país. Para terminar, Sr. Presidente, Srs. Senhores Deputados, Sr. Deputado João Paulo Correia, não queria deixar de dizer-lhe o seguinte. A avaliação que fizemos no nosso Congresso relativamente à situação do país e às perspectivas de futuro é de que é necessário, de facto, uma outra política. As opções que o PS tem mantido, particularmente em questões estruturais, que têm a ver com o enfrentamento dos problemas nacionais naquilo em que eles significam um verdadeiro condicionamento às possibilidades de desenvolvimento do futuro, limitações à nossa soberania, de limitação na capacidade do Estado de dispor de instrumentos em empresas e setores estratégicos para dar resposta às necessidades do país, são limitações que têm que ser vencidas, de facto, com uma política alternativa. O PCP não deixará de contribuir e de contar para as soluções de avanço na resposta aos problemas nacionais, para a solução particularmente dos problemas imediatos que estão colocados por via da situação de crise que atravessamos, mas não deixará de bater-se por esses objetivos mais avançados que constituem a política alternativa patriótica e de esquerda, que é verdadeiramente a política alternativa pela qual continuaremos a bater-nos.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Oliveira. Queria-me associar as manifestações de saudação pelo Congresso do PCP e, em especial, à reeleição do Sr. Deputado Jerónimo de Sousa, mais uma vez como secretário-geral do PCP, visto que é deputado desta Casa desde 1975, desde a Constituinte, e, portanto, é para nós sempre um orgulho vê-lo em altos cargos no seu partido. Vamos passar à intervenção da senhora deputada Ana Rita Bessa, do Grupo Parlamentar do CDS. Faz favor.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, nas vacinas contra a Covid-19 estão concentradas as esperanças do mundo. A esperança de recuperar a saúde como bem fundamental, a esperança de recuperar a economia como atividade vital, a esperança de voltar ao normal. É por isso crítico que a operação de vacinação seja bem sucedida, que no dia em que as vacinas chegarem a Portugal, tudo esteja meticulosamente preparado, cuidadosamente antecipado, devidamente acompanhado. Nos Estados Unidos, a operação foi entregue em junho, a um general perito em logística e o plano, apresentado em outubro, está agora a ser ensaiado e testado no terreno. A vacinação começará em dezembro. Na Alemanha, foi constituída uma equipa para programar a vacinação em 17 de abril e o plano foi tornado público a 6 de novembro. Conhecem-se as diferentes fases e as responsabilidades estão atribuídas. No Reino Unido, a equipa foi nomeada em maio e a primeira versão do plano apresentada em 25 de setembro. A vacinação começará para a semana. Em Portugal, só no dia 4 de novembro foi criada a Comissão Técnica de Vacinação contra a Covid-19, grupo consultivo da DGS, para recomendar estratégias e grupos-alvo, o que desde logo correu mal. Mas no dia 23 de novembro foi criada uma outra